alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que cerca de 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia. Tratamentos disponíveis são eficazes, mas casos graves podem até levar a óbito. Por isso, o programa Vida Saudável da Rádio Alemes conversa com a alergista, imunologista e diretora científica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional, doutora Adriana Cunha Barbosa. Doutora, é um prazer receber a senhora aqui na Rádio Alemes, para levar uma informação tão importante aí para os nossos ouvintes. É um prazer conversar com a senhora.
É um prazer estar aqui também, para poder esclarecer melhor.
Doutora, para a gente começar aí, eu gostaria que a senhora diferenciasse para a gente alergia e intolerância. Ainda existe muitas dúvidas em relação a isso na nossa sociedade.
Certo. Regiane, são mecanismos imunológicos diferentes. Em geral, quando a gente fala em alergia, muitas vezes a gente fala que o nosso sistema imunológico está rejeitando aquela, por exemplo, proteína alimentar, existem alergias de medicação, mas vamos falar aqui, focar na questão de alimentos. Quando o nosso corpo apresenta uma resposta imune contra proteínas alimentares, a pessoa pode apresentar sintomas alérgicos, que dependendo, pode ser até consumiu aquele alimento e nas próximas, no máximo até 2 horas, apresenta urticária, que são aquelas placas vermelhas de coceira no corpo, às vezes pode inchar o olho, a boca, uma falta de ar, uma crise de tosse, um vômito, uma diarreia, até mesmo um desmaio. Então isso, a gente fala que a alergia pode ser mais grave. Então, por exemplo, de alimentos, a gente vê crianças mais com leite, ovo, até trigo, soja, pode ser. Adultos, a gente vê mais castanhas, frutos do mar, camarão. Agora, uma intolerância é diferente. É quando aquele alimento não consegue ser metabolizado adequadamente. O que as pessoas mais conhecem é a intolerância à lactose, porque a gente tem a enzima lactase que fica na superfície do intestino. E se ela não está trabalhando direito, porque grande parte da população chega a perder a ação dela, ou a pessoa perde a ação dessa enzima por conta de uso de antibióticos frequentes, uma virose intestinal que teve recente, aí o leite cai no intestino e ele não é metabolizado adequadamente por essa enzima. Aí ele fica parado ali, ele fermenta mais ali, fermentando mais ali, ele vai poder causar vômitos, ânsias, diarreia, barriga estufada, que é a distensão abdominal. Dependendo, intolerância à lactose na criança muitas vezes é transitória, costuma melhorar, precisa de tratamento, e vários adultos acabam que perdem mesmo a eficácia dessa enzima trabalhar e muitas vezes se torna permanente na vida adulta, a intolerância à lactose.
Que é uma das mais comuns que nós vemos aí no nosso dia a dia, né, doutora? Isso se tornou muito recorrente. Uhum. Acho que antes as pessoas até não conhecia essa questão dessa intolerância à lactose, né?
E uma das coisas que a gente gosta de esclarecer bastante como sociedade brasileira de alergia, é que se a pessoa, a internet tá falando um pouquinho diferente, tá confundindo a cabeça das pessoas, né? Ah, lactose é inflamatório, causa muco, secreção. Não há evidências sobre isso. Já houve estudos que já pesaram até a secreção de cada pessoa que toma leite, não toma leite, e não se encontrou evidências, nada sobre isso. Então, quem tem intolerância à lactose deve consumir leite sem lactose, porque a gente não pode esquecer do cálcio. Esse tem sido um problema mundial, porque não é no exame de sangue que aparece que há deficiência de cálcio. É no futuro, na densitometria óssea, que aí tá, quadruplicou a osteoporose em mulheres e homens, também está dobrando a osteoporose. Ou seja, as pessoas também estão entendendo um pouco errado, estão ficando sem fornecimento adequado de cálcio, porque os vegetais têm, mas não é na quantidade suficiente. Em geral, quem tem mesmo que o corpo absorve bem é o leite, e aí se a pessoa tem intolerância à lactose, tomar o leite então sem lactose, que a gente tem essa opção.
Nossa, e aí as pessoas não sabem tão importante que é consumir o leite, né? Muitas deixam de consumir. Já ouvi casos das pessoas que não tomo leite porque tem intolerância, e a gente tem esses casos e não imagina quanto é importante. Às vezes você acha que aquela dos vegetais é o suficiente. Até eu sou uma dessas.
Até se surpreendeu até aqui na conversa, não é?
Até me surpreendi, mas não imaginava.
E isso é o pensamento da maioria das pessoas. Então é uma bandeira que a gente até como sociedade tenta mostrar bastante pra alertar. Porque o corpo é tão sábio que o cálcio é importante pro batimento cardíaco. Então se eu pedir um exame de cálcio do sangue das pessoas, vai dar tudo bem. Porque se não estivesse bem, a pessoa estaria internada. Mas que corpo faz se o fornecimento não está adequado? Ele vai desmineralizando o osso. Então, o osso vai ficando mais poroso vagarosamente ao decorrer dos anos, né? Então, isso precisa ser bem orientado. Se a pessoa faz questão de excluir o leite de sua dieta, precisa ter um acompanhamento nutricionista para, se não estiver conseguindo da alimentação, fazer uma reposição de cálcio mesmo via oral.
E procurar, né, doutora, quando sentir algum sintoma ali, que você vê que é um sintoma que você pode achar que pode ser uma alergia, uma intolerância, procurar um especialista, um alergista, que é o que trata desse tipo de comorbidade, para poder se orientar melhor.
É isso mesmo. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar então até da intolerância ao glúten, que as pessoas falam bastante, né? Você também, com certeza, quem não ouviu falar, eu tenho intolerância ao glúten. Então, eu gostaria de explicar como que funciona isso. Existe aquela doença celíaca, que é uma doença autoimune, que o corpo reconhece tudo do glúten como estranho. E aí ele causa uma inflamação no intestino, e isso é muito ruim, porque pode causar essa inflamação no intestino, nas articulações, e aí a pessoa que tem doença celíaca não pode consumir exatamente nada de glúten. E quando a gente vai ver, glúten tem até em temperinho pronto, é bem complicado, né? Agora, existe a intolerância ao glúten. A intolerância ao glúten é quando a pessoa come e sente que a barriga estufou, não se sente tão confortável. Isso muitas vezes é causado porque existe uma flora de bactérias no nosso intestino. E hoje em dia, a nossa flora intestinal é bem diferente da flora dos nossos avós, que consumiam menos industrializados, menos transgênicos, menos agrotóxicos, né? E a nossa flora é diferente. Essa flora é importante na digestão dos alimentos. Então, depende de como é a sua composição alimentar, fibras, orgânico, transgênico, tudo isso afeta a nossa flora e a maneira como a gente digere o alimento. Então, a gente também não recomenda, também não fala. O glúten é inflamatório. Sabe o que é inflamatório? A gordura. Então, se você exagerar, seja na lactose, seja no glúten, e ficar gordinho, o tecido adiposo gorduroso vai fabricar uma inflamação. Aí, nessa história do glúten, olha o que já aconteceu. As pessoas falaram assim, então eu vou comer farinha de arroz. Então, já tem estudo mostrando que aí as pessoas acharam que a farinha de arroz era saudável. Aí, elas caíram de boca e comeram muita farinha de arroz. O cuidado foi menor, elas engordaram e tiveram mais problemas de diabetes e doenças cardiovasculares por conta de engordar mais, com a falsa impressão de que algo é mais saudável e não é.
Então, é isso, a importância de se acompanhar, né, doutora? E se observar também os sintomas. Como que a gente pode associar esses sintomas pra gente já procurar um especialista? A senhora pode destacar isso pra gente?
Certo. Se você desconfia que um alimento não está te fazendo bem, tá tendo sintomas depois daquele alimento, você pode fazer um teste de suspeita, né, aquele alimento um tempo, vamos suspender aí um mês, ver se esses sintomas melhoraram. Pode ser coincidência se melhoraram, porque ia melhorar mesmo. Aí você reintroduz, voltou esses sintomas, mas lógico, se forem sintomas mais leves, você tem esse tempo de você se testar, né? Aí voltou, aí você vai procurar um especialista, porque dependendo, existem exames para doença celíaca do glúten, para intolerância à lactose, para criança com alergia à proteína do leite de vaca, adulto. Então, você faz isso. Agora, se você suspeitou que você consumiu um alimento e na hora causou um sintoma, sentiu que a garganta tá coçando, apertando, coçou a pele, falta de ar, tosse, esses não podem esperar. O mais rápido possível você vai, procura um médico, tem exame de sangue que a gente pede específico para a maioria dos alimentos, e aí a gente orienta um plano de ação em emergência. O que fazer se sem querer você consumir esse alimento? Que medicação você vai tomar até você chegar no hospital? E aí entra a outra questão da nossa preocupação hoje em dia, né? Porque tem alguns alimentos, não sei se vocês viram na mídia recentemente, que teve mortes por camarão, teve uma...
A questão da pimenta, né?
A pimenta.
A da moça de Goiás, que até hoje ela se encontra acamada por conta da questão da pimenta. Então, são alimentos que às vezes estão ali no nosso dia a dia e a gente nem imagina.
Às vezes a pessoa nem imagina que aqui existe isso, né? De um alimento poder causar uma fatalidade. Lá nos Estados Unidos é mais o amendoim. A gente aqui no Brasil, mais leite. Mas, lógico, tem todos esses também. Tem muitos com alergia a amendoim, a castanhas. Reconheceu, achou que este alimento causa algum sintoma? Vai lá no seu médico. Tem como a gente pedir exames e prescrever esse plano de emergência. E o mais importante, a caneta de adrenalina auto-injetável para alguns casos que a pessoa compra. Infelizmente, hoje em dia, no Brasil, não tem fabricação própria. É só importado. Não é barato. O preço não tá legal. Tanto que existe um projeto de lei que tem um deputado que tá indo atrás pro fornecimento dessa caneta de adrenalina para quem se comprove ter esse tipo de alergia. Porque é aquele tratamento momento uma caneta que tem a medicação ali dentro. E a agulha já pronta ali também. E aí aplica na perna da pessoa e em 5 minutos você tira o sintoma. Então não tem aquele risco de você estar numa chácara, num lugar longe, ou você precisar de 20 minutos para se deslocar e ser atendido e você correr risco de vida, né? Então essa caneta de adrenalina é bem essencial, bem importante.
E como que é esse protocolo, doutora? A senhora disse em 5 minutos, principalmente as crianças, né? Porque criança você não tem total controle sobre ela, do que ela vai ingerir na escola ou na festa de um amiguinho, né? Então a gente não tem esse controle, tem que ter ali todo um aparato, ou às vezes seria aí como se fosse um kit de primeiros socorros para aquele momento. Existe algum procedimento que a gente pode fazer para solicitar? A senhora disse que no Brasil não é fornecido, mas como que a gente pode adquirir? Existe já um procedimento?
Então, desde que você veja que é esse mesmo esse tipo de alergia, o seu alergista vai prescrever a dosagem adequada para a sua idade, seja criança, seja adulto. Aí a gente, existem várias importadoras, a gente acha fácil na internet, a gente sugere também algumas, a gente faz a receita e o paciente atualmente ele precisa comprar, né? Alguns judicializam e aí a pessoa compra essa caneta de adrenalina, volta no seu médico para treinar, não para a gente realizar, mas para treinar, porque tira um botãozinho ali, aperta outro botãozinho aqui, tem que saber o local certo que aplica, é por cima da roupa, tem que saber, se, por exemplo, a caneta de adrenalina não precisa nem tirar a roupa, você já vai e aplica por cima da roupa mesmo para não perder tempo. Então, quando um paciente recebe um plano de emergência, ele já tem assim, olha, se você sentir só uma coceira na pele, dá para você utilizar um antialérgico X. A gente vai individualizar pelo peso, pela idade. Se você sentir, aí tem os sintomas mais graves que a gente chama de anafilaxia. Se for uma anafilaxia, que é a reação alérgica grave, que já envolve principalmente os sintomas respiratórios. Ah, tô sentindo que a garganta tá apertando, tô ficando rouco, tô tendo tosse, já é, ou tô sentindo tontura, minha pressão baixou, isso já é a reação alérgica grave. O protocolo é nem tomar antialérgico, já vai na injeção de adrenalina, porque isso aí, ó, lembrei outra coisa importante. Muita gente tem a impressão que tomar, carregar aquelas canetas, aquelas injeções de corticoide vai funcionar. Não vai, sabe quando que ele age? Depois de 2 horas. Então, se fosse pra ser fatal, já tinha sido. Antialérgico, quando a gente toma via oral, começa a fazer um efeito 20 minutos depois, de 40 minutos a 1 hora, que dá um pico de ação. Ah, vou no hospital para receber uma medicação injetável. Também vai ser esse tempo. Então tem casos que só a adrenalina mesmo. Então a pessoa ter ou chegar no hospital e ser atendida rápido, ainda para um médico que eles já fizeram alguns estudos e viram que no mundo todo, muitos não especialistas que estão na linha de frente do pronto-socorro, não sabiam muito bem que já tinha que fazer adrenalina em alguns casos. Então isso já tem sido aprimorado esse conhecimento. Ah, adrenalina é a última opção. Mas não, adrenalina em alguns casos na reação alérgica grave, primeiro, chegou, já aplicou.
Nossa, que interessante. Existe todo um protocolo e às vezes as pessoas não têm conhecimento. Doutora, ali na hora que você ingere aquele alimento que você tem alergia, o efeito dessa alergia é quase que imediato?
É, muita gente, as mães, né, falam bastante isso e os adultos também, né, comeu na hora, o sistema imunológico já reconhece como estranho. Então, geralmente, o corpo, ele dá uma trégua, né? A alergia, quando ela aparece, o sintoma no primeiro contato é aquela mais leve, dá uma coçadinha ali, na maioria das vezes, né? Já aconteceu, já houve casos de, a primeira vez que a pessoa comeu camarão, teve um torcedor que na primeira vez que comeu camarão faleceu lá no Rio de Janeiro, né? No estádio. A pessoa, então, percebe na hora o sistema imunológico, já tem os soldadinhos da alergia que vão lá e já começam a agir. E libera todas as substâncias que geram coceira, falta de ar, incha por dentro, esse edema que a gente fala, é imediato. Então, o alimento pra gente suspeitar, na maioria das vezes a gente vê que o sintoma aparece de 15 a 30 minutos e no máximo até 2 horas. Existem raros casos, como alergia à carne, que também é rara, que pode levar 6 horas para aparecer depois do churrasco, por exemplo. Mas esse é um caso raro, a gente tem poucas pessoas com isso. A maioria é de 15 a 30 minutos, no máximo 2 horas após o consumo do alimento.
Às vezes você não desenvolveu a alergia na fase criança, mas pode desenvolver na fase adulta?
Pode, principalmente esses alimentos que eu falei serem mais comuns, frutos do mar, castanhas, podem ser. E hoje em dia a gente fica bem atento na tal da esofagite eosinofílica, que é bem a minha área de pesquisa também, né? É uma alergia no esôfago, que é como se fosse refluxo difícil de tratar, que não melhora, ou pessoas que engasgam, né? Tá adulto ou criança engasgando com o alimento, aí na hora que a gente faz uma endoscopia descobre que existe uma alergia ali, alimentar. E aí esses adultos, por conta dessa esofagite não tratada, começam a ter sintomas às vezes com alimentos que nem tinham antes, né? começa a coçar, pinicar a garganta com o alimento, às vezes a sensação que o alimento está difícil de descer, prefere o alimento um pouquinho mais molhado, mais pastoso, mais fácil de engolir. Então isso aí é um alerta que tem que passar também para ser avaliado.
Doutora, nós temos aí a alergia à proteína do leite de vaca, que tem aí preocupado principalmente as mães. A senhora também já esteve aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ministrando uma palestra sobre esse tema. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre essa alergia. Nós temos poucos casos ainda registrados, mas é preocupante.
É, a gente diz que a alergia alimentar afeta 3% mais ou menos das crianças, dos bebês aí até 2 anos de idade. Então esse é um número razoável, né? Parece 3% pouco, mas é bastante significativo. Então existem essas alergias de sintomas imediatos que eu falei, e existem bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca e que começam a ter um refluxo intenso, diarreia intenso, sangue nas fezes, dificuldade de crescimento, de ganho a gente fala ganho pondero estatural, então afeta tanto crescimento quanto a altura, né? E aí esses bebês é um sofrimento para a mãe, porque até o leite que ela consome passa através do leite materno e afeta o seu bebê. Então isso acaba afetando a nutrição daquela mãe. Se não bem tratada, essa mãe até recebe o estímulo de largar o aleitamento materno, se ela não tem uma orientação adequada, e a gente sabe que o aleitamento materno é o mais importante. Mas mesmo que ela precise largar ou momentos que ela precise voltar a trabalhar, em geral não deu tempo desse bebê sarar ainda, porque a maioria sara por volta de 1 ano de idade. E aí ele não tem o que mamar quando desmamou. Essa é uma situação triste que a gente vê, que muitos estados têm cobertura e fornecimento já de fórmulas de leite específicas para o alérgico. E alguns, como Mato Grosso do Sul, não tem ainda certinho essas diretrizes, embora seja uma recomendação já da Conitec, já tem um protocolo PCDT, né, o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, já receberam a informação de ser necessário instalar esse programa, e alguns estados, como o nosso, ainda não instalou. Então essas mães ficam sem o suporte, perdidas, e judicializam, e às vezes mesmo judicializando a fórmula não chega, e aí fica dando chá, atrapalhando a nutrição desses bebês. Tudo que atrapalha a nutrição atrapalha o quê? O sistema imunológico, né? Ficam mais doentes, mais desnutridos. Então tudo isso, é muito importante essa política de fornecimento de fórmulas hipoalergênicas para crianças, para bebês que confirmam que tem essa alergia à proteína do leite de vaca, sentir esses sintomas do refluxo que não passa, do sangue nas fezes, da distensão abdominal, barriga estufada.
Doutora, a senhora também realiza um trabalho importante aí, que a senhora é diretora científica aí da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional aqui de Mato Grosso do Sul, ASBAI. Qual que é a importância da associação, principalmente, né, em difundir informações tão importantes como essa que nós estamos conversando e levando aí para a população de Mato Grosso do Sul, que às vezes não tem conhecimento, no interior do estado, às vezes não tem nenhum profissional alergista, um médico especialista em alergia. Qual a importância do trabalho da associação?
Então, a ASBAI, além dela apoiar os médicos, os alergistas e os imunologistas, no site da ASBAI tem muita informação confiável para quem tem dúvidas, tem protocolos, cartilhas de alergia alimentar. Então, vamos supor, até 2016, a gente olhava um rótulo de um alimento e vinha assim, se podia ter leite, vinha escrito caseína, caseinato, whey, um monte de sinônimo super complicado, né? As mães viviam tendo escapes desses alimentos, dando para os seus filhos sem saber. Aí já houve o projeto de lei aí do Põe no Rótulo desde 2016, feito por uma advogada mãe de alérgico, né? Que mudou. Vocês olham para os rótulos e hoje em dia tá escrito, né? Contém leite, ou contém ovo, ou contém, tá bem claro, né, o que tem. Mas mesmo assim, se tiver alguma empresa que não está seguindo as regras direitinho e tiver sinônimos, então a ASBAI a gente tem ali no site desde informações verdadeiras para seus pacientes, como tem também uma parte ali, procure seu especialista. Então você vê ali, você digita que cidade que você tá, que estado que você tá, e você encontra ali os especialistas mesmo que tem o título. Quem tem o título, como que a gente fala título, né? Porque hoje em dia a gente brinca que se você é médico, você pode até, sem você ser um cirurgião, ter feito a especialização disso, você poderia operar, né? Isso aí a gente sabe que todo mundo, para saber uma coisa, tem que se especializar. E isso acontece também em algumas especialidades. Às vezes tem uma divulgação de que alguém atende alergia, mas não teve o título, não teve treinamento adequado, não realizou a prova de título para ser especialista mesmo. Então você encontra ali os profissionais que realmente têm esse título. Então, como sociedade, ajuda muito nisso e nas divulgações também, né? Eu também faço parte da Comissão de Alergia Alimentar da ASBAI Nacional. Então, quando teve recentemente a a semana de conscientização de alergia alimentar. Em vários pontos do país foram para os parques, para as praças, com roupas escritas alergia alimentar, conscientizando sobre isso, da adrenalina, explicando um pouquinho, né, sobre como que é, que tipo de alergia alimentar, intolerâncias, diferenças, né?
Doutora, em nome aqui da Assembleia Legislativa, de toda a equipe aqui da Rádio Alemes, eu agradeço a participação da doutora Adriana Cunha Barbosa, que é alergista e imunologista, em participar aqui do nosso programa. Já fica o convite para a senhora retornar mais vezes, para a gente estar falando de um tema tão importante para a sociedade, muitas vezes que não tem o conhecimento e acaba aí, às vezes, sem informação, sofrendo, né, consequências graves que podem levar aí até óbito.
É isso mesmo. Obrigada a você também pela oportunidade, Regiane. A gente tem prazer em disseminar esse tipo de informação.
E qual que é o recado que a senhora deixa aí para os nossos ouvintes que estão aí agora em sintonia aqui com a rádio e acabaram aí se identificando aí, poxa, tem uma alergia, tô com algum sintoma, qual que é a dica da senhora pra gente encerrar?
Não deixe de procurar um médico. Exames positivos de alergia aparecem bastante, é o que mais a gente vê, falsos positivos, mas o mais importante é que a gente veja que há uma história compatível, senão, tanto a alergia não tratada, como tratada exagerada, também coisas que nem existe, também é prejudicial. Então esse é meu recado.
E é importante sempre procurar um médico especialista para tratar aí a sua comorbidade, porque a gente vê aí muitos que não têm essa especialidade, né, doutora? E também em relação a outros tipos de especialidade também.
É isso mesmo.
Obrigada, ouvintes da Rádio Alemes, por acompanhar a programação da Rádio Assembleia pelo canal 105.5 e a nossa entrevista com a médica alergista e imunologista e diretora científica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional, ASBAI, Adriana Cunha Barbosa, fica disponível no nosso site www.al.ms.gov.br e também será reprisado aí durante toda a nossa programação aqui da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.